Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Química, a ciência central é um manual universitário de química geral, associado principalmente a Theodore L. Brown, e elaborado em colaboração com outros autores em diferentes edições. Sua finalidade não é apenas reunir fórmulas, nomenclaturas e procedimentos de cálculo, mas apresentar a química como disciplina que conecta a estrutura microscópica da matéria a fenômenos observáveis, tecnologias e sistemas biológicos. O percurso usual começa com matéria, átomos, compostos, reações e estequiometria, avança para estrutura eletrônica, ligações e estados físicos e alcança equilíbrio cinética. Termodinâmica, eletroquímica, química nuclear inorgânica, orgânica e bioquímica. A obra combina exposição conceitual, representações visuais, exemplos resolvidos, estratégias de resolução e exercícios. Essa arquitetura atende sobretudo a cursos introdutórios de Química, Engenharia, Física e Ciências Biomédicas. Sua ambição didática é formar uma linguagem científica comum. O estudante deve aprender a interpretar dados, relacionar modelos a evidências e justificar quantitativamente conclusões sobre transformações químicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a química é apresentada como ponte entre escala visível e modelo molecular. Um eixo organizador de química, a ciência central é a passagem contínua entre aquilo que se observa e as explicações atômicas e moleculares. Propriedades como cor, solubilidade, pressão, acidez ou liberação de calor não aparecem como fatos isolados. Elas são tratadas como consequências da composição, da estrutura e das interações entre partículas. Esse movimento é decisivo porque a química exige operar em mais de uma escala ao mesmo tempo. No laboratório, mede-se massa, volume, temperatura e concentração. No modelo microscópico, discutem-se átomos, íons, elétrons, geometria molecular e forças intermoleculares. Na representação simbólica, usam-se fórmulas, equações e relações matemáticas. O livro procura tornar explícita a conexão entre essas três linguagens, evitando que uma equação seja aprendida apenas como receita. A lei dos gases, por exemplo, ganha sentido quando relacionada ao movimento das partículas e às condições experimentais. Uma fórmula estrutural se torna mais útil quando ajuda a prever polaridade ou reatividade. Essa abordagem também explica o título da obra A Química ocupa posição central porque fornece instrumentos para entender materiais, processos biológicos, energia e ambiente. Para o leitor, o ganho não está em decorar um vocabulário extenso, mas em adquirir um método para converter observações em hipóteses e previsões verificáveis. Em segundo lugar, estequiometria transforma equações químicas em previsões quantitativas. A estequiometria ocupa papel estrutural no aprendizado proposto pelo livro, pois é nela que conservação da massa, fórmulas químicas e equações balanceadas passam a sustentar previsões numéricas. O texto trabalha a necessidade de distinguir quantidade de substância, massa, número de partículas e volume, usando o mol como elo entre essas grandezas. Esse ponto é mais importante do que parece. Muitos erros em química geral surgem quando o estudante manipula números sem identificar o que cada unidade representa. Ao balancear uma reação, não se ajusta apenas uma notação, estabelece a proporção em que espécies químicas reagem e se formam. A partir daí, tornam-se possíveis cálculos de reagente limitante, rendimento teórico, rendimento percentual e composição de misturas. O livro tende a organizar esses problemas em etapas, incentivando a explicitação das conversões e a checagem de unidades. Essa disciplina de resolução é transferível para temas posteriores, como soluções, gases, eletroquímica e termoquímica. A dimensão prática também é relevante. Em processos industriais e laboratoriais, conhecer a proporção correta reduz desperdício, permite estimar produtos e ajuda a avaliar a eficiência de uma reação real diante de um modelo ideal. Assim, a estequiometria é apresentada não como capítulo puramente aritmético, mas como a gramática quantitativa das transformações químicas. Em terceiro lugar, estrutura eletrônica e ligação explicam por que as substâncias têm propriedades diferentes, após estabelecer a linguagem das reações e das quantidades. A obra aprofunda a estrutura da matéria por meio de modelos atômicos, configuração eletrônica, periodicidade e ligação química. A sequência tem uma função lógica, não basta saber que compostos possuem determinadas fórmulas. É preciso compreender por que certos átomos se associam, em quais proporções e com quais consequências estruturais. A distribuição dos elétrons ajuda a interpretar tendências da tabela periódica, como raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade. Essas tendências, por sua vez, sustentam a discussão de ligações iônicas, covalentes e metálicas. O livro também relaciona geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares às propriedades macroscópicas. A diferença entre uma substância volátil e outra de alto ponto de ebulição, por exemplo, não é apresentada como dado a memorizar, mas como resultado do tipo e da intensidade das interações entre suas partículas. Essa camada explicativa é essencial para evitar classificações rígidas ou simplificações excessivas. Modelos de ligação são aproximações úteis, cada qual adequado a certos problemas, e seu valor está na capacidade de explicar evidências e antecipar comportamentos. Ao integrar estrutura eletrônica, forma molecular e propriedades dos materiais, o texto fornece a base conceitual para assuntos posteriores, incluindo soluções, materiais modernos, química orgânica e bioquímica. Em quarto lugar, energia, velocidade e equilíbrio mostram que reações obedecem limites distintos. O livro distingue três perguntas frequentemente confundidas: uma transformação libera ou absorve energia, com que rapidez ela ocorre e até que ponto avança. A termoquímica e a termodinâmica lidam com transferências de energia e com critérios que orientam a direção dos processos. A cinética examina velocidades de reação, mecanismos, concentração, temperatura e catalisadores. Já o equilíbrio químico descreve sistemas reversíveis nos quais as reações direta e inversa permanecem ativas, embora não haja mudança líquida nas concentrações. A separação é pedagogicamente relevante porque uma reação energeticamente favorecida pode ser lenta, enquanto uma reação rápida não necessariamente prossegue até o consumo completo dos reagentes. Ao estudar equilíbrio, o leitor é levado a compreender constantes de equilíbrio e o efeito de perturbações em sistemas químicos. Esse raciocínio prepara a análise de equilíbrios ácido-base, solubilidade e tamponamento, que tem aplicações em laboratório, ambiente e fisiologia. A eletroquímica amplia o tema ao conectar reações de oxidação e redução à produção de corrente elétrica e à corrosão. Em vez de tratar esses capítulos como coleções autônomas de fórmulas, química, a ciência central evidencia que energia, dinâmica e composição final são aspectos complementares de uma mesma transformação. A dificuldade do conteúdo permanece considerável, mas a organização conceitual reduz a tendência de aplicar regras sem avaliar as condições do sistema. Por último, aplicações ambientais, materiais e biomoléculas evitam uma visão isolada da química geral. Química Ciência Central não encerra a química geral nos princípios básicos. Os capítulos finais e as seções aplicadas estendem esses princípios a áreas que evidenciam sua relevância química ambiental, materiais, elementos e seus compostos. Química orgânica, bioquímica e química nuclear. A intenção não é substituir textos especializados, mas mostrar como os fundamentos anteriores operam em contextos reais. Interações intermoleculares e estrutura, por exemplo, ajudam a explicar materiais. Equilíbrio e ácido-base são necessários para discutir sistemas aquosos. Reações redox se relacionam a baterias, corrosão e processos ambientais. A inclusão de química orgânica e bioquímica cria uma ponte importante para estudantes de saúde e ciências da vida, pois introduz a relação entre grupos funcionais. Estrutura molecular e comportamento de moléculas complexas. O tema ambiental também desloca o foco do frasco de laboratório para a atmosfera, hidrosfera e impacto das atividades humanas, exigindo que dados químicos sejam interpretados com responsabilidade. Essa abrangência é uma vantagem e uma limitação. Ela permite visualizar a unidade da disciplina, mas não elimina a necessidade de aprofundamento posterior em cada subárea. Para iniciantes, a utilidade está em reconhecer que modelos, cálculos e conceitos de base não são exercícios desconectados. Eles constituem ferramentas para analisar problemas materiais, energéticos, tecnológicos e biológicos com critérios científicos. Em conclusão, Química, a ciência central, é indicada principalmente a estudantes de Química Geral em graduação, inclusive aqueles de engenharia, física, farmácia, biomedicina e áreas correlatas, que precisam de uma base conceitual ampla. Também pode servir a professores e autodidatas disciplinados como obra de consulta, desde que o estudo seja acompanhado de resolução ativa de problemas e, quando possível, de orientação didática. Não é uma leitura breve nem uma introdução leve. A quantidade de tópicos, símbolos e relações quantitativas pode sobrecarregar quem ainda não domina a álgebra básica, unidades e leitura de gráficos. Por isso, seu melhor uso é progressivo, com atenção aos exemplos, às estratégias de resolução e aos exercícios, em vez de uma leitura apressada e linear. O principal benefício intelectual é aprender a conectar observação, modelo molecular, linguagem simbólica e cálculo. Na prática, isso fortalece a interpretação de dados experimentais, a estimativa de quantidades e a argumentação sobre fenômenos químicos. Entre livros de química geral, a obra se destaca pela combinação de abrangência, precisão conceitual e estrutura pedagógica. Ela não se limita a enumerar conteúdos tradicionais, procura relacionar fundamentos a materiais, ambiente, energia e sistemas biológicos, ao mesmo tempo que preserva o rigor necessário para cursos posteriores. Sua extensão pode ser um obstáculo, mas também é o motivo de sua permanência como referência. Para quem busca dominar os alicerces da disciplina, oferece um percurso coerente e suficientemente amplo para sustentar estudos mais especializados. Se você quiser apoiar Theodore L. Brown, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!